Eu quero convidar você a abrir em Lucas, capítulo 21. Eu quero trazer uma reflexão para as nossas vidas, aquilo que Deus tem falado no meu coração. E, em primeiro lugar, nós temos consciência de que, não o Brasil, mas o mundo todo, está passando por um momento terrível. Ainda existem países que estão fazendo lockdown. E, aparentemente, parece que as pessoas acham que a pandemia já foi resolvida. Estou falando aqui em termos de Brasil, né? Mas a verdade é que ainda não passou. Nós precisamos continuar nos protegendo. E há uma coisa que Deus falou ao meu coração. E que durante todo esse tempo da pandemia, muitas pessoas adoeceram. Não só do vírus, mas pessoas adoeceram mentalmente, pessoas adoeceram na alma, porque perderam a esperança. E a minha palavra para você, em nome de Jesus, é: não perca a esperança. Quantos podem dizer amém? Olhe para o teu irmão e diga assim: meu irmão, não perca a esperança. Sabe, queridos, no dia que a gente perder a esperança, é melhor que a gente vá para a glória. Não foi em vão que o apóstolo Paulo disse: há três coisas que permanecem. Quem sabe? Quem sabe diz mais alto. Será que essa palavra foi dita assim, jogando à toa? Não. A fé, ela é fundamental para a nossa caminhada com Deus. Pastor Tomás tem pregado aqui sobre fé. O amor é a base de tudo, porque Deus é amor. Mas a esperança, queridos, ela nos impulsiona a continuar vivendo. Infelizmente, nessa pandemia, muitos morreram, não do vírus, mas morreram por falta de esperança. E eu estou falando daquela esperança para hoje, para amanhã e a esperança eternamente. Porque existe uma esperança eterna. Essa esperança eterna é aquela esperança em que você crê naquilo que a palavra do Senhor tem dito, que um dia Jesus Cristo voltará com poder e grande glória. Amém, igreja? E nós esperamos nisso. Por isso, queridos, que o coronavírus é mais um dos acontecimentos que tem que aconteceu, né, acontecimentos desde a fundação do mundo, quando Adão pecou para cá. O coronavírus é mais um sinal que marca o estado, a situação da humanidade. Muitas coisas vêm acontecendo. No livro de Lucas, no capítulo 21, a gente, a partir do versículo 12, diz o seguinte, acompanha aí: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por minha causa, por causa do meu nome. Agora, leia comigo o que diz o versículo 13. Será para vocês uma oportunidade de dar o quê? uma oportunidade de dar testemunho, queridos. Queridos, esse capítulo aqui é um capítulo em que Jesus estava dizendo aos discípulos, às pessoas, que antes do fim haveria muitos sinais. Cuidado para que não sejam enganados. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão ouvindo palavras que não vêm de Deus. E ele diz: cuidado, o tempo está próximo. Haverá guerras, haverá rebeliões, reino contra reino, nação contra nação. E no versículo 11 ele diz: haverá grandes terremotos, e aí diz: haverá fomes e pestes. E a Covid nada mais é do que isso, queridos, produzindo fome. É uma peste que produz fome no mundo em todos os sentidos. Esses dias nós temos visitado pessoas que perderam entes queridos, parentes. Pessoas estão vivendo num estado de deprimidos, sem esperança de continuar a viver. Mas aí Jesus diz para os seus discípulos: tudo isso que vai acontecer será para vocês uma oportunidade de testemunho. E nós não podemos deixar, queridos, que esse tempo que nós estamos vivendo, ele passe por nós. E aí eu falo daqueles que seguem a Jesus, daqueles que creem em Deus, eles passem por nós, sem nós fazermos diferença. É no tempo de crise, queridos, que nós somos chamados a refletir e a testemunhar do poder de Deus. Quando a gente lê o Velho Testamento e lê a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus, todos eles, a história de todos esses homens, foram debaixo de pressões, de perseguições, de desafios. Quando Deus olhou para o mundo e viu que o mundo estava cheio de pecado, ele olhou um homem chamado Noé e disse: Noé, eu vou destruir essa raça toda. Mas ele viu em Noé um homem íntegro. E aí ele deu uma palavra para Noé: constrói uma arca, e eu vou preservar a tua casa, a tua família, para que haja continuidade da humanidade. E a Bíblia diz que Noé creu, e ele teve esperança, e quando ele construía a arca, ele esperava na promessa da palavra do Senhor. E porque ele creu e teve esperança, a sua casa foi protegida, e a humanidade continuou a existir. Quando a gente lê a história de Abraão, que Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão deixou tudo. E em esperança, ele partiu, crendo que Deus haveria de fazer através dele aquilo que Deus disse que faria. Porque ele tinha fé e tinha esperança. E eu quero que você pense nisso. Nós estamos vivendo um tempo de sermos testemunhas neste mundo, levando esperança às pessoas. O que que você tem levado para as pessoas que estão ao teu redor? Você que conhece o Evangelho, você que conhece o poder de Deus, qual a sua influência onde você mora? No seu trabalho, na sua rua. Eu visitei uma pessoa semana passada, e ela perdeu o seu único filho. Tinha um rapaz e uma moça, e o seu filho morreu de repente, caiu de uma moto, e ela perdeu o seu filho. E eu fui até a casa dessa irmã, ela inclusive frequentou muito tempo aqui na igreja. E ela estava inconsolável, não tinha como consolar. Você chegou no estado que você já podia orar e dizer: Deus, tem misericórdia. Passaram-se 2 dias e eu dei uma ligada para ela. Minha irmã, eu estou te ligando, como você está? Isso era 12 horas da noite. Ela disse: pastor, estou aqui no desespero. Foi Deus que fez você ligar. E aí eu conversei com ela. E eu disse para ela: há uma esperança de você encontrar o seu filho na glória com Deus. E o coração dela foi se tranquilizando, as horas foram passando, e eu fui me dando sono também, e aí meia hora depois eu disse: minha irmã, vá dormir, Deus ainda tem muita coisa para fazer através da tua vida. E aí desliguei o telefone. No outro dia ela me ligou, disse: pastor, aquela palavra, era a palavra de Deus para mim, me deu esperança para continuar. Eu disse: você ainda tem uma filha, cuide da sua filha, cuide de você. Ela disse: pastor, eu vou voltar a trabalhar, eu não vou ficar presa dentro de casa, eu vou trabalhar, eu vou seguir a vida. Eu levei palavra de esperança. Qual é a palavra que você está levando para as pessoas? As pessoas estão cheias de desejo de ouvir palavras de amor, querido, de esperança. É hora de sermos, de fato, queridos, aquilo que o apóstolo Paulo disse: o bom perfume de Cristo. Você sabe o que é isso? Sabe quando a gente se perfuma e chega perto de uma pessoa e diz: oh, que perfume gostoso. E a pessoa gosta de ficar perto de você. E agora eu chamo você para pensar, saí um pouquinho aqui do lado, né, mas volto aqui, e eu chamo você para pensar nisso. Será que as pessoas podem chegar perto de você e sentir o prazer de ouvir uma voz de esperança que sai da sua boca? Sabe, queridos, no mundo todo as pessoas estão carentes de ser amadas. De ser amadas, de ser acolhidas, de serem consolidadas. E é hora da gente ter um olhar de amor para as pessoas. Ontem nós estávamos com um grupo de pessoas na Quinta da Mata, segundo sábado, cadastrando famílias para receber a cesta do nosso projeto, né? Faça parte, doe, transformando o amor em cesta. E nós estávamos ali naquele sol causticante, calor terrível, entrando nas ruas. Mas quando a gente olhava as pessoas que a gente escrevia, preenchia os nomes dela, o olhar brilhava. Sabe o que eu sentia, queridos? As pessoas estavam olhando para a gente e dizendo: tem gente que se importa conosco. Tem gente que se importa com a minha casa. E nós, queridos, somos esse bom perfume de Cristo, que tem que levar às pessoas o amor, a compaixão, queridos. É hora da gente ter mais paciência uns com os outros. É hora da gente andar as milhas que for possível, para que o outro seja abençoado. E para isso, queridos, você precisa ser uma pessoa cheia de esperança. Quantos querem ter esperança aqui em nome do Senhor Jesus? E sabe, queridos, ao redor do mundo todo, as pessoas buscam desesperadamente por esperança. Porque a esperança, queridos, levanta o espírito, levanta a alma. Quantas vezes nós estamos com a testa baixa, com a cabeça baixa, e chega alguém e diz: meu irmão, Deus está contigo, Deus não te abandonou. E aquele nosso interior é levantado, porque faz a gente enxergar além, muito além das dificuldades da vida. Você sabe que as pessoas que não têm esperança, elas não olham além do que elas estão vivendo. E você procura pelas pessoas, como está a tua vida? É só problema, pastor. É desemprego, é não sei o que mais, é não sei o que mais. Mas quem tem esperança, queridos, olha lá na frente e diz: Deus está comigo. Deus está no controle da minha história. Você sabe por que nós estamos vivos? Ah, nós somos melhores do que os que morreram. Não, queridos. Nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. E aí é hora da gente continuar esperando nesse Deus que nos manteve vivos. E a minha palavra é essa. Que a gente nessa oportunidade de darmos esse testemunho, a gente leve esperança a quem não tem. Quem não tem esperança, tem gente que está só esperando ouvir uma voz. E dizer para ele: não pare, continue. E sabe, queridos, é triste a situação. A pandemia gerou muita desgraça. O nosso país vive um estado econômico terrível. A miséria se alastrou no mundo, todo. Eu fiz uma pesquisa, o ano passado a ONU fez uma estimativa do seguinte caso, preste atenção. Quase 870 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica. Você sabe o que é isso? Fome. Fome no mundo todo. Quase 870 milhões de pessoas estão subnutridas. Subnutrição crônica. Me lembro um dia que Maria, hoje ela não está aqui, Maria José, me ligou depois que saiu um dia, lá da Quinta da Mata, me ligou já à noite, chorando. Eu disse: que foi, Maria? Eu disse: pastor, aconteceu uma coisa tão triste. Que foi? Nós estávamos lá, já estávamos perto de ir embora, e chegou uma criança de repente, e essa criança chegou pedindo comida, se tremendo toda, e eu perguntei: de onde você é, onde você mora? Ele disse: eu moro ali perto. E disse: o que está acontecendo? Eu ainda não comi nada, eu estou com fome, bem aqui na Quinta da Mata, queridos. Essa é a realidade. Um a cada 8 habitantes do planeta são subnutridas. Essa é a realidade. E qual é a palavra que a gente leva a essas pessoas? Elas precisam de ajuda. Elas precisam de um amor prático. E esse projeto aqui, queridos, é para quem tem esperança. Quantos podem dizer amém? Esperança de que ao ver alguém com fome, Deus vai me ajudar a abençoar ele. Nós estamos com muita esperança, não, pastores? De que, eu não sei porquê, a pastora Nazaré falou isso na quinta-feira, mas eu quero dizer para ela que eu também sinto um pouco isso. Eu acho que Deus é capaz de nos abençoar e a gente ultrapassar o nosso alvo. Deus está conosco, queridos. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta a igreja. Levanta a igreja. Levanta a bandeira da fé, da esperança e do amor. Amém, queridos? E eu quero que você saia daqui cheio de esperança. Eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando, mas eu só sei de uma coisa: Deus te trouxe para cá hoje, para dizer, eu te amo, eu me importo contigo. Queridos, Deus nunca abandona aquele que tem esperança nele. Jamais devemos perder a esperança. Sem esperança, queridos, a nossa fé se transforma em ilusão, queridos. Eu creio, mas sem esperança, é pura ilusão, queridos. Se transforma em pensamento positivo: vai dar certo, vai dar certo. É interessante, até aconteceu com César, está aí o pastor César. No primeiro sábado, nós fomos poucas pessoas, alcançamos 97 famílias, mais ou menos, né, por aí, e o alvo é 250. E aí, no segundo sábado, um número muito expressivo de bom de pessoas, mas a gente já tinha feito o trabalho no sábado anterior, naquela região. E aí eu comecei a me agoniar. O grupo nem sabia, né? Eu estava liderando o grupo, pastor, mas só Deus sabia. Eu estava agoniado: meu Deus, eu tenho que alcançar famílias carentes. Aí nós saímos para as ruas, mas eram as mesmas casas. As pessoas diziam: eu já recebi a ficha. De repente eu vejo um carro vermelho, é mais ou menos vermelho do teu carro, né, César? Era César chegando com Milka. E a filha de Milka, Maressa. E aí ele disse: quer ajuda? Aquela brincadeira dele de brincar: quer ajuda? Eu digo: meu irmão, é Deus, só fiz assim, é Deus que te trouxe. Aí disse: me dá 10 fichas. Quando ele pegou 10 fichas, a Milka desce do carro e procura a Ivana: me dá mais 10. Levaram 20 fichas. Entraram pelas ruas, foram por lugares e conseguiram preencher as fichas todas. E aí eu liguei para ele: César, onde tu estás, meu irmão? Ele disse: cara, vem para cá, que aqui tem um lugar. Eu disse: vem para cá e a gente te segue. Aí eu juntei o grupo todo, não é não, César? César voltou e nós fomos com ele. Chegamos no lugar, queridos, pessoas carentes, necessitadas. E ali nós distribuímos todas as fichas que nós tínhamos. E sabe, querido, Deus falou comigo: filho, não perca a esperança. E eu dizia para Ivana: Ivana, hoje nós não vamos sair daqui sem entregar tudo. Eu não quero voltar outro sábado para cá, porque eu tinha esperança. Aí Deus usou o pastor César, e aí nós resolvemos, e Deus disse: eu estou com vocês. Sabe o que eu estou te falando, queridos? Nós não podemos perder a esperança e nem a fé. Precisamos andar de mãos dadas, queridos. Quem tem esperança, ele quer estar junto. Quem tem esperança não se isola. Quem tem esperança, ele quer se aproximar de alguém para compartilhar da sua fé e do seu amor. E eu quero que você pense nisso, queridos. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, abra aí a palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Versículo 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança nós fomos salvos. Amém, queridos? Nessa esperança nós fomos salvos. Mas olha o que diz o texto. Ouça: mas a esperança que se vê não é esperança. quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. É hora da gente ter a esperança, permanecer crendo pacientemente, ainda que a gente não veja. Porque a esperança é assim, queridos. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Amém, igreja? Eu não estou vendo, mas eu creio. Quando eu estava ali com Nilton não está hoje aqui, né, esposo de Charlene, nós estávamos no Mateus, pastor Tomás nos deu essa missão de ir lá, comprar 716 cestas, e eu ali com ele, esperando falar com a gerente, parecia um sonho, nós dois parecíamos dois meninos rindo, um com o outro. Rapaz, nós já temos 716 cestas. Alegria no coração, queridos. E a esperança dentro de nós, e ele dizia, pastor, nós vamos é passar isso. Algo dentro de nós mexia. Esperança, queridos. E que Deus está agindo ao nosso favor. Deus está fazendo alguma coisa dentro de tudo isso que nós estamos vivendo. E qual é a sua parte? Qual é a nossa parte? Como cristãos? Olha o que ele diz, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Não desista, meu irmão. Não desista de crer. De confiar em Deus, permaneça pacientemente crendo, porque Deus não falha conosco, Deus não vai virar as costas para nós. Sabe o que eu sinto, queridos? Agora falando da casa do Senhor, que nessa realidade toda, parece que Deus está nos aproximando mais. Hoje nós tivemos uma reunião muito boa, reunião de líderes de ministério, reunião de pessoas que lideram conexões na casa, foi uma reunião muito prazerosa, pessoas querendo se envolver no reino de Deus, esperança, estamos de volta, queridos. Porque nós temos esperança, nós esperamos o tempo certo de voltar. E no tempo certo, Deus está levantando esta igreja. Quantos creem nisso? Mas e você, onde está? E agora é uma palavra de desafio. Você onde está? Você pode abrir a sua casa. Você pode ser um líder de conexão, levando esperança ao teu vizinho do lado, da esquerda, da direita. Ah, queridos, o nosso Deus é o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, é só ir mais para frente. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus de quê, queridos? Que o Deus... Que o Deus da esperança os encha de quê? De toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de quê, queridos? Diga bem alto, igreja. Transborde de quê? De esperança, queridos. Querido, o mundo precisa ver isso em nós. O que que nós estamos transbordando? Transbordando o quê? Disse, me disse no Facebook, no Instagram. Aí fica aquela briguinha, aquela coisinha, aquele negócio. É briga de político, é briga não sei de quê. O que que a gente está transbordando, queridos? Num mundo tão caótico, tão sofrido. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. É possível ter alegria na crise, queridos. É possível ter paz dentro de uma crise terrível. Sabe por quê? Porque nós cremos no Deus da esperança. E quando a gente tem esperança, a Bíblia diz que Ele nos enche de alegria e de paz, porque nós confiamos nele. A confiança nele, para que vocês transbordem da esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu quero transbordar de esperança debaixo do poder do Espírito Santo. Você quer? Você quer mesmo? Então olhe para Deus. Não olhe para a circunstância que você está vivendo. Olhe para Deus. Sabe, queridos, aprenda uma coisa. A esperança não é um desejo vão. A esperança não é um anseio vago por uma manhã melhor. Ah, amanhã vai ser melhor. Ah, depois de amanhã pode ser melhor. Não é isso, queridos. É muito mais. Não é um desejo sem fundamento, sem expectativa. Não é isso, queridos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Acompanha aí comigo, Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos o quê? A nossa o quê? Esperança. Queridos, a Bíblia está cheia dessa palavra. A Bíblia está cheia da palavra esperança. E a esperança que nos sustenta. A esperança nos aproxima de Deus. A esperança nos move o que é para o que será. Quantos pode dizer amém? A esperança nos move do que é para o que será. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Essa é a grande verdade, queridos. Hebreus 7,18. Vamos comigo. Hebreus 7,18. Diz assim a palavra de Deus. A ordenança anterior era revogada, porque era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Pare bem aí, fique com a Bíblia aberta. Paulo estava falando, ou quem escreveu, eu não sei quem escreveu Hebreus, mas o autor de Hebreus estava dizendo, a lei, a ordenança anterior é revogada porque é fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Agora veja o que diz o versículo, sendo introduzida o quê? O que que foi introduzida? Uma esperança superior, queridos. As pessoas queriam cumprir a lei, não era possível. Daí Jesus veio. E essa esperança superior é a vinda desse Jesus, que morreu por nós, que cumpriu a lei. Por isso ele diz aqui, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de quem? De Deus, queridos. A esperança que nós depositamos em Jesus é que nos aproxima de Deus. Quanto maior esperança, quanto maior esperança, maior confiança. E quanto maior confiança, queridos, mais perto de Deus nós vamos estar. Amém, queridos? E eu quero que você pense nisso. Você está sendo movido pela esperança superior? E essa esperança, um dia, queridos, ela era esperada pelas pessoas que viveram antes de Cristo. Eles esperavam algo de Deus. Aí Deus envia seu filho Jesus Cristo. Depois Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, sobe ao Pai. Agora é a nossa geração. Agora é a geração daqueles que vieram depois da subida de Cristo aos céus. E sabe qual é agora a nossa esperança? É a volta gloriosa de Jesus. Essa é a esperança superior, queridos, que nos aproxima de Deus, que nos move para Deus. E sabe por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque às vezes o desespero quer invadir o nosso coração. Você sabe que às vezes a gente se sente fraco, a gente não sabe o que fazer, meu Deus, e agora? Parece que está pior cada dia mais o mundo. A gente tem visto cada aberração no meio de comunicação, através da televisão. Parece que o mundo está cada vez indo de mal a pior, e é verdade. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Mas, queridos, a esperança, ela que vai nos sustentar. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. E aqui é muito forte para nós, queridos, para podermos fecharmos a palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte: para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, os que nos refugiamos nele, para tomar posse de quê, queridos? Da esperança a nós proposta. Versículo 19: temos esta esperança como âncora da alma. Glória a Deus, queridos. A esperança é como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, queridos. Antigamente, queridos, existia um véu. O sacerdote tinha que entrar para falar com Deus e pedir perdão pelos pecados do povo. Hoje, queridos, nós temos a esperança que nos fez entrar nesse lugar santíssimo, é a presença de Deus. E essa presença de Deus, olhe para cá, queridos, gerou uma esperança em nós. E essa esperança, queridos, é âncora para a nossa alma. Você sabe, querido, o navio, quando ele não está ancorado, ele vai pelas ondas. Ele vai indo, e eu tenho que voltar para não sair do lugar. E aí, ele vai indo. Mas quando ele coloca a âncora, ele estabiliza. Se você tem esperança em Deus, Deus vai te estabilizar. Ele vai dizer para você: aquieta-te, eu sou contigo, eu te protejo. Sou eu que te livro do mal. Meu irmão, ancora a tua alma na esperança que vem do Senhor. Descansa nele. Sabe, queridos, quando ele diz isso aqui, para mim mexeu meu coração. Sabe, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Nada vai me abalar enquanto eu estiver ancorado em Deus. Não deixe nada abalar a sua vida. Somos frágeis, somos. Mas o apóstolo Paulo diz: abatidos, mas não destruídos. Amém? Abatidos, mas não destruídos, porque nós estamos ancorados em Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Glória a Deus, queridos. Precisamos nos alegrar na esperança. Quanto mais esperança, mais alegria, mais confiança, queridos. E eu quero fechar, abrindo teus olhos para uma realidade. A nossa esperança não está baseada na ideia ilusória de que nada de mal acontecerá conosco. Eu não quero que você saia daqui achando agora, estou esperançado em Deus, e nada de mal vai me acontecer. Essa não é a nossa pregação, queridos. Todos nós estamos suscetíveis aos problemas da vida. O mal acontece a gente do bem e do mal. Coisas ruins acontecem com gente boas e ruins. É a vida. É o resultado do pecado. Mas a diferença, queridos, está na pessoa. Se ela está esperançada em Deus ou não, queridos. Essa é a diferença. Porque nós vivemos num mundo ferido. O pecado feriu a humanidade. E Jesus veio para restaurar esse mundo. Por isso ele diz, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Tende bom ânimo, tende esperança. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Ah, queridos. Nós perdemos a esperança, sabe o que a Bíblia diz? Você quer ver mesmo o que a Bíblia diz? Paulo diz, ouça, não abra nem a sua Bíblia, ouça. Lá em Coríntios, no capítulo 15, ele diz, se é somente para esta vida que temos esperança. Ah, eu quero ter esperança para passar no concurso. Eu quero ter esperança para eu ser curado. Eu quero ter esperança para comprar minha casa própria. Se é somente para este mundo, para esta vida que nós temos esperança, nós somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis. E sabe o que eu quero te dizer, queridos? Eu vim te falar de uma esperança superior. Não essa esperancinha aqui, de querer que tudo dê certo, queridos. Porque isso é ilusão. Mas a esperança superior, essa ninguém pode tomar da gente, queridos. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Essa é a nossa grande esperança. E é isso que vai nos sustentando, queridos. É isso que vai nos sustentando. Quantos recebem essa palavra aqui? Quantos creem nessa palavra? Então eu quero te convidar para a gente dizer um versículo junto. E eu quero te convidar para ficar em pé. E a gente vai dizer esse versículo junto hoje. Dizendo, Deus, Tu és o meu Deus, eu tenho esperança em Ti. 1 Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Alberto, dá para botar esse versículo aqui? Colossenses 1, 27. Nós vamos encerrar dizendo esse versículo junto. Colossenses 1, 27. Dá para colocar, Alberto? Queridos, hoje é um dia em que Deus está te dizendo para mim, para você, para todos nós, nada vai acontecer fora do meu propósito, diz o Senhor. Nada vai acontecer naqueles que confiam nele, fora do propósito dele. Olha o que diz a palavra de Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nós vamos dizer junto, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos dizer? Cristo em nós. Levanta a tua mão bem alto e diz de novo, Cristo em nós. A esperança da glória. Glória a Deus. Não guarde no teu coração isto, Cristo em nós, a esperança da glória, queridos. Tudo isso vai passar, meus irmãos. Toda essa dor, esse sofrimento vai passar, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Olha para o teu irmão e diz isso para ele: Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a palavra de hoje, queridos. E saia com essa palavra, compartilhe para as pessoas. Leve esperança para quem não tem esperança. Leve ânimo para quem está desanimado, queridos. Porque Cristo já está em nós. E Ele é a esperança suprema, a esperança da glória. Feche os teus olhos. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus, porque Ele colocou esperança dentro de você, porque nós podemos confiar nele. E se você quiser levantar a tua voz e orar e falar com Deus, faça isso agora. Diga: Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Cristo é a nossa esperança, Senhor. Oh, Pai. Senhor, nós declaramos, como igreja, como teus filhos, que a nossa esperança está ancorada em ti, Senhor, ancorada em Jesus, ó Pai. Oh, Deus, obrigado porque tu há de voltar com poder e grande glória, Senhor, e é nessa esperança que nós estamos firmados, ó Pai. Oh, Pai, agradeça a Deus, queridos. Agradeça a Deus porque Ele coloca isso dentro de nós e Ele faz a gente continuar vivendo, ainda que seja debaixo da crise, mas Ele diz: eu estou com vocês, eu estou com vocês.